Podcast Portugal Manual. Histórias de vida de quem ousou dar forma aos sonhos. No início era a técnica, depois veio a arte e, no fim, um novo princípio. Venha conhecer os protagonistas do novo artesanato português. Corações livres que desafiaram o convencional para dar novos contornos à vida, à medida da nossa imaginação. Este episódio tem o apoio do Quarteirão Cultural UAU, World of Wine. Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast. Hoje voltamos ao UAU e à série de episódios que gravámos durante o evento Autêntica em agosto. Nesta conversa, queremos levar-vos a conhecer Paredes. Localizado na região norte de Portugal, o Concelho de Paredes é um tesouro de história, cultura e tradições. Com uma herança que remonta a séculos de atividades da transformação de madeira e indústrias criativas, a região abraça orgulhosamente as suas raízes, promovendo uma sinergia entre o passado e o presente, através de projetos culturais como o Café Literário e a Revista Cultural do Município, Orfeu Paredes. Além disso, também é lar de mestres artesãos, hoje aqui representados pelo mestre Manuel Fialho, cujas mãos transformam a madeira em verdadeiras obras de arte. Enquanto abraça as suas tradições, Paredes tem os olhos postos no futuro, reconhecendo o potencial do turismo criativo e industrial para impulsionar a economia local e enriquecer a experiência dos visitantes. Além do mestre Fialho, contamos com a presença da senhora vereadora da Câmara de Paredes, Beatriz Meireles, uma voz apaixonada pelo desenvolvimento cultural e social de Paredes, que lidera projetos inovadores como o Café Literário e a Revista Cultural, como já referimos, cultivando conexões entre o passado e o presente. Bem-vindos ao nosso podcast. Estou muito contente de vos receber aqui. Vou começar pela vereadora doutora Beatriz Meireles. Paredes tem uma rica história de transformação de madeira e é reconhecida pelas suas atividades industriais. Como é que a Câmara Municipal enxerga o potencial do turismo industrial para impulsionar as economias locais?
Antes de mais, muito obrigada pelo convite, agradecer à OU, é um autêntico distrito cultural que eu também aprecio, e agradecer-lhe a si, Filipa Belo, por esta moderação desta conversa. Quanto a isso, o município tem já desenvolvido algum trabalho, tem valorizado os mestres e os artesãos da madeira. Nós estamos aqui numa galeria de arte, a arte no mundo do vinho, e em Paredes nós temos valorizado a arte no mundo da madeira. Uhum. E para esse efeito, desde logo, já está a avançar essa obra. O Presidente da Câmara tem falado sobre isso, no Museu do Mobiliário. Isto será o coração desta valorização do turismo industrial. Este Museu do Mobiliário está a ser reconstruído num mosteiro, que é o Mosteiro de São Estevão de Vilela, onde existiam monges de São Agostinho, e havia muita matéria-prima nessas propriedades, a madeira, e por isso a partir daí tudo se desenvolveu no passado e hoje tudo se vai desenvolver também, e esse será o coração do nosso turismo industrial. Para além disso, nós temos criado a Bienal, em formato bienal, o FAMP, que é o Festival das Artes da Madeira em Paredes. Já foi a primeira edição. Nós convocamos estes mestres artesãos e convocamos também pessoas, designers e artistas, para criarem este diálogo entre o passado, o presente e o futuro, como bem dizia, e trouxemos várias artes para além da arte da madeira. Uhum. Portanto, também convocamos as pessoas para estes roteiros. Já não é a primeira vez que o fazemos. Depois dessa Bienal, tornamos a fazer num outro momento. Para além disso, nós temos feito uma grande aposta no que se refere à participação em feiras. Nós tivemos na BTL, nós tivemos também numa feira de design e de decoração. Uhum. Porque também as pessoas apreciam ter obras de arte e destes artesãos também, e o design é importante dizê-lo, que o município não tem só estas peças destes artistas locais, mas também já tem muito design e indústrias muito desenvolvidas a esse nível. E, portanto, nós temos feito uma aposta nessa divulgação. Recentemente também estivemos na Feira de Artesanato de Vila do Conde. Uhum. Com algumas artesãs. Tivemos com uma jovem artesã que se candidatou ao prémio que promoviam dos jovens artistas que desenvolve peças de bijuteria em talha, seguindo aqui as dicas deste mestre e do avô, principalmente do avô da freguesia de Gandra, do avô dessa jovem. E portanto nós também tentamos dar aqui uma utilidade mais presente e um trabalho mais presente a estas peças para que possam ser adequadas ao mundo de hoje. Para além disso, também como referiu e bem, nós temos apostado, fizemos uma publicação que já no fundo acorda as pessoas para este tema. A própria revista cultural também aborda muito deste tema e, portanto, temos trabalhado nestas direções.
Sr. Manuel, trabalha a madeira desde os 14 anos. Como é que é olhar para hoje, para o município onde cresceu e ver de que forma é que o município hoje olha para o seu trabalho? Como é que vê essa evolução ao longo destes anos?
Muito bom. Em primeiro lugar, eu queria agradecer convite que me foi feito, um agradecimento muito especial. Isto é uma oportunidade para nós podermos desenvolver um pouco esta arte, a arte um pouco perdida. Eu iniciei a minha arte com 14 anos, iniciei a arte porque foi proposto pelo meu pai, entre ser o entalhador e ser o mecânico. Eu optei por esta arte, ainda bem que optei, e é nesse sentido que eu tenho mostrado hoje muitas outras, estas e outras. Neste momento eu estou a fazer peças para a Disney, por exemplo. Imagina, é outra dimensão, não tem nada a ver com isto, é uma dimensão muito mais elevada. E isto é importante, a divulgação através da Câmara, que é através da doutora também, este género de trabalho, porque é um trabalho que se está a perder, e é pena, por isso através do projeto da Câmara tem sido desenvolvido um pouco da divulgação deste mesmo trabalho. Isso é muito importante, que haja a continuidade desse mesmo. E foi nesse sentido que a minha arte foi desenvolvendo. E depois, mais tarde, depois de estar duas ou três empresas, mais tarde apercebi-me que realmente o nosso trabalho da nossa zona, eu achava que era limitado, achava que tinha de progredir muito mais, porque eu olhava para o trabalho e achava que tinha capacidade para muito mais. Foi a partir daí que eu fui à França, fui a uma livraria, comprei livros e a partir daí, pronto, foi tarde, outros trabalhos.
É um autodidata.
Outras qualidades.
E como é que tem olhado para estas novas gerações que de facto vêm revelando, principalmente nos últimos 10 anos, um maior interesse por estas artes e ofícios? Também vão bater à sua porta? Ou ainda não?
Ainda não. E porquê? Porque é um trabalho de fundo que é necessário fazer. A Câmara tem feito um trabalho excepcional, não tem muitos anos, e aquilo que eu lamentava, pronto, através das décadas o que foi feito, mas a Câmara está a fazer um papel muito importante para essa divulgação, para esse incentivo, e porque só assim é que porque esta arte é dada a conhecer. Porque como é que eu vou ter um técnico, como é que eu vou ter um formando, se a arte não é dada a conhecer, na escola, no centro de formação? E a Câmara está a ter um papel preponderante nesse aspecto, o qual eu agradeço imenso, e só assim, nessa divulgação, é que eles podem optar por uma arte que passam a conhecer.
E como é que têm sido essas estratégias de atrair estes novos públicos para aprender estes ofícios? O que é que vocês têm implementado?
A estratégia trata-se já de muita emoção. Isto é, nós valorizarmos das formas que eu já fui dizendo este património cultural importantíssimo que faz parte do ADN de Paredes e valorizar estes artesãos. Nesses roteiros que eu falei há pouco, nós incentivamos muito os jovens à participação. Nós temos também parceria criada com o CEFPIM, que é o Centro de Formação das Madeiras, que também é lá em Paredes, e iremos intensificar essa parceria com o Museu do Mobiliário, precisamente para que haja este contacto com este saber fazer. Mas o saber fazer também depende do saber ouvir e saber depois poder dizer, não é? E por isso é aqui uma forma de as pessoas poderem transmitir de geração em geração este saber. E por isso, trata-se também de uma importante comunicação, porque a madeira não deixa de ela própria propagar a sua existência, desde o estalido, desde os materiais na sua oficina a fazer os barulhos. Eu não ouço, filha, ajude-me, que instrumentos é que tem na sua oficina? Mas para além disso, há outra coisa que se ouve muito, que é o tempo. E o tempo ouve-se porque estes mestres não se apressam. Estes mestres, para poderem desenvolver o seu trabalho, neste caso estamos perante um entalhador, mas nós temos pessoas que trabalham a palhinha, que trabalham a escultura, portanto, eles precisam de tempo. E eles não são do tempo de agora, mas eles não se preocupam com isso, porque eles, para desenvolverem a sua arte, têm de poder dedicar-se com a paixão e com o tempo, lá está, necessário. Uhum. E eu acredito que essa é uma grande dificuldade também para atrair os jovens, e por isso é que a Câmara tem de ter aqui um papel determinante para poder valorizar este património, como eu dizia, porque os jovens de hoje têm muita pressa.
Sim. A verdade também é que hoje em dia as pessoas valorizam muito mais, eu quero acreditar, eu sou uma otimista, que as pessoas valorizam muito mais as coisas que são feitas com uma história, não é? Porque não estamos só a comprar uma peça, estamos a comprar toda esta experiência que, por exemplo, o Manuel tem quando faz as suas peças. E é verdade que hoje em dia as coisas estão tão tecnológicas, estão tão imediatas, estão tão rápidas, que de facto é dado outro valor. E aí vamos bater noutra questão, que tem sido a dificuldade em Portugal de justificarmos muitas vezes o preço deste tipo de peças. Também será por essa dificuldade que o Manuel, por exemplo, tem nos seus principais clientes estrangeiros, sendo que os estrangeiros estão mais disponíveis para dar o valor por esse tempo. Como é que sente isso?
Eu sinto uma diferença entre portugueses, mais franceses, ingleses e americanos. E porquê? Porque muitas das vezes o nosso trabalho é valorizado ou não, é visto de uma forma diferente de outros, e tem vários fatores. Um fator é o fator económico, e outro fator é o fator do conhecimento, da cultura, da formação. Essa parte é que leva a que as pessoas olhem para as coisas e percebam. Para perceber, para entender sobre as coisas, é preciso ter formação. Essa formação em Portugal é muito limitada. Outros países que têm um grau dessa formação mais elevada leva as pessoas a ter um conhecimento diferente e também economicamente com um valor diferente. Portanto, há esses dois fatores que me parecem importantes. Em Portugal, lamentavelmente, isso
ainda
pouco existe. Mas também é uma responsabilidade também nossa, que devia existir há mais décadas, umas décadas atrás, em que podíamos publicitar mais esta parte, dar essa divulgação seria importante, mas limitadamente. E porquê limitadamente? Porque nós sozinhos não vamos muito longe, existe muita limitação. E através dos trabalhos da Câmara, que está fazendo muito bem, aí sim que eu acho que é muito importante, através da Câmara, através da escola, através do centro de formação, quer dizer, tudo isto é um trabalho feito com várias equipes para chegarmos a um ponto que haja divulgação deste ano de trabalho, é o reconhecimento, que isso é muito importante. E esse reconhecimento, é que, como eu disse, lamentavelmente em Portugal não é não gostar, porque há pessoas que gostam, e muitas das vezes, em épocas de crise, às vezes vendemos as peças mais caras, portanto é de quem percebe, limitadamente, possivelmente.
Tu e quanto lá, de Paredes para a Disney, como é que isso aconteceu?
Pronto, não posso fazer muita divulgação sobre essa parte, mas porquê? Porque são umas peças que estão a ser feitas, não diretamente, é sempre por intermediários, mas é um trabalho que nos enche de orgulho, são trabalhos assim de outra dimensão, e é assim, não posso divulgar mais.
Mas isso tem a ver, não, a minha pergunta vinha mais no sentido se esse contacto surgiu, por exemplo, de uma destas presenças nestas feiras, ou se não, e foi uma pessoa que já vos conhecia e acabou por fazer a ponte.
Não, é para lhe dar um exemplo. Eu vou contar um pouco a história da parte, um pouco atrás. Uhum. E porquê? O grau de dificuldade que existe nestes técnicos mais especializados. Eu já dei cotação para este projeto há 4 anos. E veio uma empresa, que é sempre a revenda, que nunca vende direto, né? Porque a minha dimensão é assim, é uma microempresa. Primeira empresa, segunda empresa, terceira empresa, quarta empresa. Todos vieram ao mesmo local para dar a cotação. Pronto, eu estou a fazer agora este trabalho para 2 empresas, indiretamente, claro. ainda bem que eu estou a fazer, porque é um trabalho que me dá um gozo muito especial. Eu gostaria de fazer a publicidade dele, mas não
faremos quando pudermos, não é? Quando pudermos, vamos mostrar. E, de facto, aqui Paredes também tem apostado muito nesta parte do turismo industrial. E de que forma é que Paredes encara o encontro do industrial com o manual?
Tudo isso faz parte do nosso turismo industrial. Eu acho que fez uma introdução belíssima. Nós estamos a trabalhar o passado, o presente e o futuro nesta área e, como tal, nos nossos roteiros, nós temos a parte mais modernizada, mais industrializada, e temos a tradição e este legado que deve ser passado. Só para ter uma ideia, nós no âmbito do FAMP e a propósito dos 100 anos de nascimento do José Saramago, o nosso Nobel da Literatura, nós fizemos uma exposição de pintura pela primeira vez dentro de uma fábrica, precisamente para também abrirmos as portas e começarmos a convencer, é a mesma palavra certa, os nossos industriais a abrirem-se às pessoas. Evidentemente que nós também temos aqui problemas com a propriedade intelectual, porque certamente poderá haver visitantes que vão lá não por causa do turismo industrial, mas vão lá para poderem saber alguns segredos e para conhecerem algumas peças que depois vão ser comercializadas. E isso é algo que o município está a ver com estes empresários, para também definir os lugares de visitação de cada indústria, para que tudo funcione. Portanto, nós temos trabalhado num sentido de conciliarmos todas estas dimensões.
E também aí, se calhar, fazer a ponte com o INPI, para que possa, de facto, haver esta proteção da propriedade intelectual, não é? Que é um desafio, e no artesanato, então, e depois, claro, que são assuntos que só se falam quando há
problemas.
Sim. Então, e sobre toda esta parte, vamos imaginar, porque falamos muito da descentralização da oferta turística e da urgência que isso é, porque temos cidades e centros históricos que estão sobrecarregados, como é o caso do Porto. Paredes, estamos a 20 km. Portanto, de que forma é que podemos seduzir um visitante que aterra no Porto a querer ir a Paredes, mas não é só passar uma tarde, nós queremos que ele durma lá? Como é que podemos fazer essa sedução?
A sedução também tem de ser transparente, que é o município não dispõe de uma rede de transportes que o visitante possa usufruir, como em Gaia, no Porto, em Lisboa. Portanto, vai ter de ir de carro, ou então vai ter de andar a pé. Também não há respostas a táxis, mas não há agora Ubers e etc. Peço desculpa à publicidade, mas vai ter de perceber que estamos a falar com um concelho com um grande território, estamos a falar com um concelho com uma população de mais de 90 mil pessoas. Portanto, vai ter de visitar o concelho de carro ou a pé. Para isso, o ideal, se quiser, é sair na estação do Caminho de Ferro em Paredes, vai à loja de turismo, obtém informações e nós, com as nossas técnicas, como sabem, exemplares, certamente que vão ter os melhores conselhos para poder visitar. O museu ainda não foi inaugurado, mas o museu também não é no centro, o museu é na freguesia de Vilela, em Paredes, por isso a deslocação teria de ser sempre por automóvel. Para que pudessem visitar, mesmo para a visita a estes roteiros, nós propomos que liguem para fazer marcações, porque ainda estamos a funcionar dessa forma, evidentemente, mas gostamos muito de vos receber. Nós também temos alguns produtos locais que podem ser degustados, o termoço, o pão de ló, que era muito apreciado pelo José Régio. Temos também o mel e a broa da Guiar de Sousa, que faz parte do Parque das Serras, para quem gosta do turismo de natureza. Portanto, para além do turismo industrial, temos muitas outras coisas para apreciarem. Temos desenvolvido muitas exposições na nossa Casa da Cultura de Paredes, que também é um património do século XIX, do brasileiro de Torna Viagem. O próprio mosteiro também teve interferência dos brasileiros, a dado período da história que o mosteiro foi adquirido por uma família também de brasileiros. Portanto,
Sim, nós aqui paredes, então, temos o industrial, temos o turismo literário
e temos
podemos
o Daniel Faria,
o artesanal, a gastronomia.
Que o Papa falou ainda há bem pouco tempo na sua presença aqui em Portugal. O Daniel Faria nasceu na freguesia de Baltar Paredes, freguesia que também é conhecido pela Vila do Automobilismo, por causa do Rally de Portugal começar aí. Portanto, nós temos uma série de atrações que podem visitar. Evidentemente que este trabalho não é longo, este trabalho tem 6 anos. A própria Casa Museu Daniel Faria, que será um centro de literacia e desenvolvimento pessoal, que também é numa casa brasileira de Torna Viagem, as obras vão iniciar ainda este ano. Portanto,
é um trabalho que se vai
é um trabalho contínuo que se vai construindo, e só faz sentido construir com a participação das pessoas e com o entusiasmo da população de Paredes.
Sr. Manuel, quem quiser visitar o seu ateliê pode? Se marcar?
Sim,
e se não tirar fotografias às peças da Disney?
Sim, pode. Pode. Neste, pois já não estão lá as peças, já não existe essa preocupação.
Nós convidamos sempre toda a gente a visitar os ateliês, convidamos, obviamente, a fazer marcação, porque sabemos que são locais de trabalho e isso tem que ser respeitado. Porque muitas vezes existe aquela imagética de chegar e ver o artesão, assim, uma coisa um pouco idílica, e nós gostamos, isso acontece, isso é real, mas tem que ser respeitado o ambiente de trabalho, e por isso convidamos sempre as pessoas. Onde é que podemos ter estes itinerários? No vosso site? Estes contactos?
Na loja de turismo, e também temos alguma informação disponibilizada no nosso site. Eu vou deixar-lhe uma brochura do município, portanto,
que
também fica
também
com os contactos. E a Fernanda também fará o favor de partilhar todas as outras informações.
E agora ficamos também a contar os dias para a abertura do museu. Sim. Vai ter peças suas?
Tem de
Pode
ter.
Contar?
Tem de ter.
Talvez.
Tem de ter do seu fialho e tem de ter de outros artesãos do concelho.
E vamos continuar a desafiar os designers e novos artesãos, porque não é só o designer, não é? Nós queremos de facto que haja uma continuidade para que as pessoas abracem. Não é um trabalho fácil, sabemos que às vezes as pessoas acabam por optar por outros trabalhos. A Fresse também tem feito um trabalho incrível nesta questão da formação deste tipo de ofício.
Vai ser muito importante.
Sr. Manuel, o que é que quer dizer às novas gerações?
Às novas gerações, o que eu pretendo dizer é o seguinte: muitas das vezes é difícil da parte deles fazerem opção, tal e qual como disse agora um bocadinho, fazer uma opção numa arte que não conhecem, que não é dada a conhecer. É difícil eu tentar transmitir o ideal para eles. O ideal é aquilo que existe, que eles veem no horizonte, ou através da leitura, ou através da televisão. Mas se essa informação não existir, é difícil. Por isso, qual é a mensagem que eu lhes vou passar? Não é fácil. É esta a questão.
Mas empreender não é fácil. Eu costumo dizer que quem empreende a achar que vai ficar rico e que vai ter uma vida muito mais leve é completamente o oposto, não é? Porque a pessoa, quando trabalha por conta própria, as exigências que nós nos pomos em cima de nós mesmos são muito grandes. E, de facto, nada destas coisas são fáceis. Mas o resultado compensa ou não?
O resultado compensa quando existe paixão. E no evoluir do nosso conhecimento através das peças mais elaboradas, essa paixão, isso é que eu digo, muitas das vezes não é só o querer, é o ADN que tem que existir em cada um. Portanto, esse ADN tem que ter essa paixão, existe uma interligação de tudo isso, só os trabalhos só surgem dessa forma. Caso contrário, não é optar por uma arte e pensar que vai sair, não. Isto é uma coisa que está interligada entre a arte e a pessoa. E essa é a parte mais difícil de encontrar. Porque eu tive vários formandos e um ou outro, tive talvez uma dúzia deles. Só um ou outro é que estavam mais ou menos encaminhados. Mas o problema é que tudo que seja a palavra arte é um problema. E porquê? Porque a sociedade não tem elementos para poder compreender a palavra arte, porque a palavra arte é uma palavra que tudo que esteja ligado a ela é sinónimo do mundo de trabalho, do mundo de pormenor, e tudo isto tem custos diferentes. Ter custo diferente não é aquilo que muita gente diz caro, não, porque Eu faço muitas vezes a comparação com um automóvel, há um Fiat e há um Bugatti. Não deixa de ser carro, mas tem valores diferentes. E isto muitas vezes, para chegar a essa conclusão, é preciso conhecer. Para conhecer é preciso formação, é dar a dar a conhecer. E isto é uma parte que falta o conhecimento, falta a base, falta a raiz para dar a conhecer às pessoas isso.
E onde é que vai buscar a inspiração para as suas peças?
A inspiração é através de muitos locais que eu visito, através de igrejas, museus, essa parte aí. Eu ainda hoje há trabalhos que eu quase que me ajoelho levantando as mãos, os grandes mestres. Essa parte de inspiração. É quase
ainda como... emociona, não é? Estou a ver aí que está um bocadinho emocionado a falar disso, passado estes anos todos.
É essa paixão, é essa parte que tem que existir. As peças de arte têm que estar interligadas com tudo isso. Caso contrário, é difícil chegar.
E temos aqui então um ótimo exemplo do município de Paredes, que de facto está a fazer este trabalho. Sabemos que é um trabalho que não é para amanhã e que não começou ontem, que é um trabalho que vai continuando. Nós estaremos à disposição para divulgar, para dar a conhecer, para também contribuir com o que sabemos e com o que fazemos de melhor, que é contar estas histórias. Quero agradecer muito a presença de ambos. Não sei se há alguma coisa queiram acrescentar.
Não, só dizer-lhes que realmente, e no seguimento do que o Sr. Fialho estava a dizer, nós também temos belíssimos lugares com a arte da talha em igrejas do Conselho de Paredes. Temos, por exemplo, o Mosteiro de São Cristóvão de Louredo, que tem uma talha do Barroco Nacional fantástico, portanto podem vir visitar-nos. E dizer-lhes que realmente já não vão encontrar no nosso município as mulheres carreteiras com o mobiliário à cabeça como antigamente.
Que bom!
Que bom! Mas continuam a perceber que o espírito criador envolve muito sacrifício e eu acho que esse sentimento puro que se sente das palavras destes homens e mulheres de Paredes que vale a pena conhecer.
Sem dúvida, ficam todos convidados. As informações estão todas disponíveis no site da Câmara Municipal de Paredes e nós também vamos divulgar através do nosso podcast e no nosso blog mais informações. Muito obrigada.
Obrigada.
Obrigado.
E pronto.